Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Com a poesia de Louise Gluck. Norte-americana, nasceu em 1943, Prémio Nobel da Literatura de 2020, começou a publicar em 1968. Uma beleza austera, um território de assombro, uma inconfundível voz poética que torna universal a existência individual, poesia em busca de clareza que atravessa a infância e as relações familiares. Alguns dos argumentos apresentados pelo Comitê Nobel, outros por quem há muito sublinha a qualidade desta voz poética. Vamos escutar os seus poemas, certos de uma notável entrevista à organização Academy of Achievement. E vamos ouvir Ana Luísa Amaral, profunda conhecedora da poesia em língua inglesa, sobre este nome que agora se torna reconhecido por todos, mas que no nosso país, por exemplo, não tem nada publicado, à parte alguns poemas em coletâneas. Louise Gluck, Prémio Nobel da Literatura, para ouvir já a seguir. Vai ser assim a ronda.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.
What a difference a day makes. Canção escrita originalmente em espanhol pela mexicana Maria Graver. A versão inglesa valeu um Grammy em 1959 a Dinah Washington.
In late autumn, a young girl set fire to a field of wheat. The autumn had been very dry. The field went up like tinder. Afterward, there was nothing left. You walk through it, you see nothing. There's nothing to pick up, to smell. The horses don't understand it. Where is the field, they say, the way you and I would say, where is home? No one knows how to answer them. There is nothing left. You have to hope for the farmer's sake, the insurance will pay. It is like losing a year of your life. To what would you lose a year of your life? Afterward, you go back to the old place. All that remains is char, blackness, and emptiness. You think, how could I live here? But it was different then, even last summer. The earth behaved as though nothing could go wrong with it. One match was all it took, but at the right time, it had to be the right time. The field parched, dry, the deadness in place already, so to speak.
Nos fins do outono, uma rapariga deitou fogo a um trigal. O outono fora muito seco, o campo ardeu como palha. Depois não sobrou nada. Se o atravessávamos, não víamos nada. Nada havia para colher, para cheirar. Os cavalos não compreendem. Onde está o campo, parecem dizer. Como tu ou eu, a perguntar, onde está a nossa casa? Ninguém sabe responder-lhes. Não sobra nada. Resta-nos esperar, a bem do lavrador, que o seguro pague. É como perder um ano de vida. Em que perderias um ano da tua vida? Mais tarde regressas ao velho lugar. Só restam cinzas, negrume e vazio. Pensas, como pude viver aqui? Mas na altura era diferente, mesmo no último verão. A terra agia como se nada de mal pudesse acontecer-lhe. Um único fósforo foi quanto bastou. Mas no momento certo, teve de ser no momento certo. O campo crestado, seco, a morte já a postos, por assim dizer. Paisagem 3. Poema que escutámos primeiro na leitura da autora Louise Gluck, Prémio Nobel da Literatura 2020, depois na tradução de Rui Pires Cabral, publicada na revista Telhados de Vidro, número 12, editada pela Averno.
Thank you.
Ne vous réveillez pas encore. Ariane, de Philippe Courbois, compositor do barroco francês, pela mezzo-soprano francesa Eva Zajcik e o agrupamento Le Consort. A seguir, vamos escutar Louis Gluck dizer que começou a ler muito cedo, por volta dos 5 anos. A avó tinha uma pequena antologia de poesia e nela leu William Blake, Little Black Boy, das canções da inocência e da experiência. Leu também Swanee River, de Edward Tucker, e fez uma espécie de concurso de entre os poemas que já conhecia, e foram estes dois os finalistas da sua eleição, porque, mesmo sem conhecer o enquadramento deles, o tom, a voz solitária, o lamento e a dor diziam-lhe muito, identificava-se com esse espírito. Depois leu Shakespeare, que lhe agradou muito também, mesmo sem perceber algumas palavras. Foi desde sempre uma leitora. Quando quer estar feliz, lê um romance. Em jovem, lia Noite Dentro, os poetas de que mais gostava. Foi apoiada pelos pais nesse gosto e nessa dedicação à escrita, apesar de eles não serem particularmente leitores dedicados à literatura. Pensou em ser atriz, tinha boa memória, mas não concebia submeter-se a uma personagem. A mãe incentivou-lhe o talento para a escrita e para a pintura. Começou a escrever poemas no início da adolescência e tentou até publicar um livro nessa altura, o que não foi bem sucedido. Mas Louise Gluck persistiu.
I learned to read very early, very, very young. But I started reading poems that I found. I remember my grandmother, who wasn't a bookish woman, had a tiny little anthology. It was physically a small object, as I remember, of beloved poems or, you know, some really sort of comprehensive title of that kind. And I remember reading Blake's Little Black Boy, and I remember reading the song from Cymbeline, Fear No More the Heat of the Sun. And I must have been 5 years old, 4 years old, little. But I heard those poems. I often didn't know, with Blake's poem, I knew obviously nothing of the historical background of the poem, but the cry from the heart to my ear, that I could hear. And I thought, these are the people I am speaking to, and this is why my everyday life is such a catastrophe. And I remember a little later than that, having in my mind a sort of private, crucial competition for the greatest poem ever written, of course, based on the sample I had then read. And the finalists were Blake's Little Black Boy and Suwannee River. And if you think about it, they're tonally very like. The same solitary voice. Raised in lament, essentially. And grief. That tone reached me very quickly. The songs from the plays of Shakespeare were very different. Many times I didn't understand some of the words and had no idea that they filled what need they filled in the play. I don't even think I knew that they were parts of plays, but I read them hypnotically. Even after I had memorized them, I kept reading them. And as I got older, I read constantly, much fiction, which I still read to divert myself, to be happy. When I want to be happy, I read a novel. But in my early teens and mid-teens, I would just read deep into the night all those poets who are commonly anthologized. I came from a family committed to education, but not particularly literary. My father's interest was much more history and government. My mother liked the arts, but I wouldn't say she was informed or a tremendous judge. But they were very pleased with my early sense of vocation. There was a tremendous parental support for that. It was one of those sort of child dreams that oftentimes gets knocked out of the child and replaced by something else, sometimes something equally grand. From the time I had that little poetry competition in my head between Suwannee River and Little Black Boy, I knew that what I wanted was to write. And I digressed occasionally. There was a period in which I wanted to be an actress, which I later realized was simply that I wanted to be applauded. I had no gift for theater at all. I had a good memory. I could memorize lines, but I was a very wooden performer. I was cleaving so hard to an evolving self. The idea of subordinating that self to a role was completely impossible. My mother, with whom I was often at war in that period, kept saying, "Darling, darling, it's such a shame you want to be an actress because you're such a fine writer and painter." And she left the rest unsaid, and that made me more stubborn. But that was very brief. And then I went back to what I dreamed of. I mean, I didn't know what you did to become a writer with a book, but I wrote poems from the time I was in my early teens. I submitted my first book when I was 13 or 14. Of course, sent back. And poems to magazines. And I persisted.
Oh, Via Malika, Dome Pel Jasmin, o dueto das flores da ópera Lakmé de Léo Delibes com Joan Sutherland e Jean Berbier e a Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo, direção de Richard Bunnings.
Two poems from the Wild Iris. A book in which many of the poems are spoken by flowers. The red poppy. The great thing is not having a mind. Feelings, oh, I have those. They govern me. I have a Lord in heaven called the sun, and open for him, showing him the fire of my own heart, fire like his presence. What could such glory be if not a heart? Oh, my brothers and sisters, were you like me once, long ago, before you were human? Did you permit yourselves to open once who would never open again? Because in truth, I am speaking now the way you do. I speak because I am shattered. The Wild Iris. At the end of my suffering, there was a door. Hear me out. That which you call death, I remember. Overhead noises, branches of the pine shifting. Then nothing. The weak sun flickered over the dry surface. It is terrible to survive as consciousness buried in the dark earth. Then it was over. That which you fear, being a soul and unable to speak, ending abruptly the stiff earth, bending a little, and what I took to be birds darting in low shrubs. You who do not remember passage from the other world, I tell you I could speak again. Whatever returns from oblivion returns to find a voice. From the center of my life came a great fountain, deep blue shadows on azure seawater.
Dois poemas do livro Wild Iris, de Louis Gluck, livro de 1992, que lhe mereceu o Pulitzer. A Publishers Weekly sublinhou a estranheza poderosa e silenciosa deste livro, um livro, como escutámos a autora dizer, onde muitas vezes falam as flores. Daqui a pouco, converso com Ana Luísa Amaral sobre Louis Gluck, Prémio Nobel da Literatura 2020.
Thank you.
música de Wojciech Kilar para o filme Retrato de uma Senhora, de Jane Campion.
Ana Luísa, hoje a conversarmos num dia diferente do habitual, porque, tal como já tínhamos conversado há poucos dias, havia a probabilidade do Prémio Nobel deste ano ir para a poesia e para uma mulher poeta. Tinha-se falado em Anne Carson, mas foi para Louise Gluck, norte-americana, uma surpresa para a maior parte, especialmente para quem nunca a leu, como é o caso da generalidade dos portugueses, porque ela nem sequer está traduzida. Há um poema traduzido numa publicação da Averno, que curiosamente é o nome de um livro dela. Ana Luísa Amaral, obviamente, conhece a poesia de Louise Gluck. Dê-me o seu olhar e a sua opinião sobre este prémio, o seu olhar sobre a poesia, a sua opinião sobre o prémio.
Vamos por partes, não é? O facto de ter ido para a poesia faz-me felicíssima, porque claramente, não é, o Prémio Nobel de Literatura tem ido mais, muito mais, não é? Tem incidido muito mais na ficção do que na poesia. Enfim, ficção, já dizia o Wallace Stevens, é poesia, é ficção.
Claro,
mais
mas habitualmente, sim.
Mas geralmente é para romance, não é? É para ficção e não para poesia. Eu fico muito feliz por ter sido poesia. Também fico muito contente por ter sido Louise Gluck, porque eu gosto muito da poesia dela. Confesso que não esperava nada, não esperava nada. Esperaria Anne Carson, sim. Esperaria, para mim, aquela, havia aqui duas pessoas que eu achava que talvez o Adonis sempre, eternamente, não é, quer dizer, um favorito. No caso do norte-americano, Margaret Atwood, claro.
Sim, sim.
Mas essa é ficção, embora ela também tenha poesia. Margaret também escreveu poesia, Margaret Atwood.
É verdade. Quer dizer,
é verdade, não é?
Está gravada na Biblioteca do Congresso também.
Então, ela também tem poesia. Eu conheci a poesia de Louise Gluck através de um colega meu da faculdade, Larry Kinsman, que veio, que era Fulbrighter, portanto, ele veio com uma bolsa da Fulbright, dar literatura norte-americana para a Faculdade de Letras do Porto durante os semestres. E então disse-me assim: eu tenho uma amiga poeta que é uma poeta absolutamente extraordinária, Louise Gluck, e deu-me um livro dela, The Triumph of Achilles, que eu neste momento tenho aqui na minha mão, portanto tenho uma, ainda com manchas amarelas, não é? Porque o livro já tem uns aninhos largos, é, se não me engano, 1985, portanto, isto é uma primeira edição que eu aqui tenho, The Triumph of Achilles. Eu depois acabei por comprar um outro que também tenho ali, o Descending Figure, e que é anterior a este, mas encontrei-o no Alfarrabista, e depois os mais recentes. Dos mais recentes só tenho um de 1999, que é o Vita Nova, e depois não tenho mais nada. E o que eu acho muito interessante na poesia de Louise Gluck é o facto de ela cruzar, ou Louise Gluck, como eu também já tenho ouvido dizer.
Sim, o Comitê Nobel apresentou com pois, Gluck na ressonância alemã e do,
claro,
Trema, mas
Gluck, até, não é?
Claro, Gluck, mas podemos levar isso para uma pronúncia mais inglesa, claro.
Claro. Exatamente. Portanto, mas o que eu acho muito interessante, e acho que isso realmente, por um lado é um lado muito, muito clássico na sua poesia, quer dizer, de alguma maneira ela é muito remitente, a sua poesia trabalha muito ao arrepio daquilo que uma poesia muito recente, contemporânea nossa, não é? Muito recente faz, não é? Que é, de alguma maneira, extirpar do poema tudo aquilo que possa ser, que possa parecer mais lírico, digamos assim, não é? Ao passo que Louise Gluck consegue manter, de facto, uma espécie de sabotagem do lírico e trazer também o lírico. Ela é como se a sua poesia, de alguma forma, conseguisse resolver a contradição que é que é a presença do lírico e a sabotagem do lírico, pronto, e sabotar o lírico também. Ela consegue fazer isso. E depois uma outra coisa interessantíssima, realmente, é o cruzamento, que eu acho que, nesse aspecto, há duas poetas que, em certa medida, eu aproximaria dela, que são H.D. Hilda Doolittle e Denise Levertov, que é, talvez mais até H.D., com um longo poema que tem, que se chama Helen in Egypt. Mas é um bocadinho diferente, porque a H.D. Trabalha a mitologia, sobretudo, o que faz a Louise Gluck a cruzar a dimensão mitológica com a dimensão quotidiana. Portanto, e eu acho isso muitíssimo interessante, ou seja, a memória do que foi a nossa memória de nós todos, a memória coletiva, muitas vezes até a memória do próprio universo com a memória individual. E isto realmente é muito bonito, e depois tem títulos absolutamente fantásticos. É uma grande poeta, e eu acho que era de facto completamente inesperado. Pronto.
Era inesperado, apesar nas entrevistas que tenho estado a ver na internet, já no início dos anos 80, há uma entrevista em que lhe dizem tudo aquilo em que ela toca, tudo aquilo que ela escreve se transforma em música e lenda.
Exatamente.
Ela é muito apreciada. Depois uma maravilhosa entrevista que está também na internet, onde ela fala da sua vida, uma entrevista muito confessional, atravessando os problemas da anorexia, das opções de vida. Ela diz que começou a ler poesia muito cedo, aos 5 anos, e que teve logo duas referências. Ela fez um concurso de poesia na sua mente, e os dois finalistas dos poucos poemas que conhecia foi Little Black Boy, das Canções da Inocência e Experiência, de William Blake, e Swanee River, de Edward Tucker. E esse enquadramento, essa voz solitária, esse lamento e dor que esses poemas contêm, marcaram muito, lhe disseram muito.
E passam para a sua poesia, eu acho, porque realmente a sua poesia também existe um bocadinho no espaço de falha, digamos assim, não é? Na dissolução, por isso é que eu falo no lirismo e no antilirismo, não é? Nas duas, na convivência, se quiser, até dos opostos, não é? Desses opostos que aliás, Blake trabalha muito também na sua poesia.
De resto, o Comitê Nobel a sublinhar a inconfundível voz poética que, com a austera beleza, torna universal a existência individual. Poesia em busca da clareza, atravessando a infância e as relações familiares. Um poema que vou passar no meu programa, traduzido por Rui Pires Cabral, Landscape, Paisagem. Sente-se muito esse território de assombro, de certa maneira.
Sim, eu acho poesia grande poesia, sim, para mim a grande poesia é isso, e é também música, e eu acho que o facto de ter falado há bocadinho a musicalidade é algo fundamental também na poesia de Luís Gluck, tal como na poesia de Dmitri Bertov, por exemplo, não é? Ou na poesia de Itzi. Quero dizer, a música é algo de... A musicalidade é uma constante na sua poesia, e a presença... Está a ver, por isso é que eu digo um bocadinho ao arrepio daquilo que se vê hoje, ou que se vê em alguma tendência da poesia de hoje, de muita da poesia que hoje se escreve, que eu aliás nem sei se será exatamente poesia ou se é outra coisa qualquer, não sei.
Por falar em tendências, não temos aqui uma poesia de ação política, de intervenção política?
Não, temos também.
Temos?
Então, Luís, quer dizer, ao falar no corpo, por exemplo, ao falar em sexo, então isso não é político?
Na ideia de que tudo é político.
Na ideia de que tudo é político, com certeza, não é? Quer dizer, ela tem poemas, se ela tem poemas, por exemplo, A Morte do Pai, poemas lindíssimos, ela tem um poema belíssimo, A Morte do Pai, O Anjo da Morte voa, O Anjo da Morte voa baixinho sobre a cama do meu pai. É um poema que começa assim, é um poema tremendo, terrível, chama-se Night, Noite. É um poema, lembro imediatamente, não é? Lembro um bocadinho o poema de Dylan Thomas, mas aqui é curioso porque está escrito, porque o poema de Dylan Thomas é um poema dirigido ao pai, neste poema, é como se toda a família se reunisse em torno desta morte, mas a morte depois expande-se para simultaneamente o assombro e a ideia de solidão. E a terrível ideia de solidão, não é? Repare, o poema é terrível, termina assim, nothing is any different, nada ficou diferente, até the spot, portanto, até a marca no pulmão, traz por um lado algo muito da esfera do privado, inclusivamente, que é a doença do corpo, aliás, isso também existe na sua poesia, a dissolução do corpo, não é? Quer dizer, portanto, a doença do corpo, e depois esta mosca que aqui aparece, que imediatamente nos evoca também a Emily Dickinson. O que eu acho é que realmente na sua poesia ouve-se a grande tradição da poesia. A grande tradição da grande poesia.
Um prémio para, uma vez mais, nos apercebermos de como há pouca tradução das grandes vozes da poesia norte-americana da atualidade. São muitas, já falámos de várias no nosso programa, no som que os versos fazem ao abrir. com Louis Gluck, percebermos que há uma voz com esta importância reconhecida pelo Nobel, apesar de ambos sabermos bem que o Nobel é algo muito subjetivo, já foi dado a quem se calhar não merecia por aí além, e é longa a lista dos que o mereciam e não o obtiveram, mas não deixa de ser uma referência fundamental e daí também motivar-nos a esta conversa. Vamos esperar que Louis Gluck seja traduzida para conhecermos, não indo diretamente à fonte, não indo diretamente à língua inglesa, para conhecermos na tradução esta poesia. Na entrevista curtíssima que o Instituto Nobel fez pelo telefone a Louis Gluck, ela disse: bem, já posso comprar uma casa no Vermont. Moro num apartamento, gostaria de ter uma casa no Vermont, já posso comprar. Que seja lá muito feliz, é o que desejamos a esta nova-iorquina nascida em 1943. Ana Luísa, obrigado por esta breve conversa.
E até para a semana.
Aria da Capo, as variações Goldberg, de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Glenn Gould.
I feel alive when I'm doing it and much less alive when I'm not doing it. I write to discover meaning. I want experience to mean something. It's less a matter of who I am than that idea that nothing should be wasted. Something must come of it. And writing is a kind of revenge against circumstance, too. Bad luck, loss, pain. If you make something out of it, then you've no longer been bested by these events.
Sinto-me viva quando escrevo, e muito menos viva quando não o faço. Escrevo para encontrar um sentido. Procuro essa experiência. É menos uma questão de quem sou eu do que a ideia de que nada é um desperdício. Algumas coisas têm de resultar dali. Escrever é também uma espécie de vingança contra as circunstâncias, contra a má sorte, a perda, a dor. Se disso fizermos algo, então não nos deixamos derrotar por esses eventos. Mais poesia de Lewis Gluck. First Snow. Primeira neve.
Like a child, the earth's going to sleep, or so the story goes. But I'm not tired, it says. And the mother says, you may not be tired, but I'm tired. You can see it in her face. Everyone can. So the snow has to fall, sleep has to come, because the mother's sick to death of her life and needs silence. Thank you.
A Gymnopédie número 1 de Erik Satie, numa orquestração de Claude Debussy. Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Nancy, a direção de Jérôme Kaltenbach.
It is not the moon, I tell you. It is these flowers lighting the yard. I hate them. I hate them as I hate sex. The man's mouth sealing my mouth, the man's paralyzing body. And the cry that always escapes, the low, humiliating premise of union. In my mind tonight, I hear the question and pursuing answer fused in one sound that mounts and mounts and then is split into the old selves, the tired antagonisms. Do you see? We were made fools of. And the scent of mock orange drifts through the window. How can I rest? How can I be content when there is still that odor in the world?
Mock orange. Mais um momento neste programa para a descoberta da poesia de Louis Gluck, hoje anunciada Prémio Nobel da Literatura norte-americana, nasceu em Nova Iorque em 1943. Escutámos ao longo do programa a sua poesia, as suas palavras sobre a vida, a descoberta da leitura, a entrega à poesia. Ouvimos também Ana Luísa Amaral sobre este nome, que a partir de hoje entra numa galeria de notáveis, e assim se fez a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.